Srs. Deputados, bom dia. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Queria cumprimentar todos os Srs. Deputados e cumprimentar o Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Europeus, que aqui se encontra. Queria agradecer a presença mais uma vez nesta Comissão. Penso que se pode agora já dizer com inteira propriedade que a sua presença se está a tornar um hábito. Enfim, nós, é a nossa função e temos também gosto em acompanhar estas matérias e as reuniões do Conselho. Penso que esta reunião do Conselho é uma reunião do Conselho informal, não provavelmente uma reunião formal. De todo modo, enfim, ainda assim, queria agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado. Enfim, embora pense que um dos temas que vai ser discutido foi também um tema que já motivou uma audição na semana passada sobre do Sr. Secretário de Estado, mas, enfim, deixaria isso para depois. Passaria de imediato à exposição inicial do Sr. Secretário de Estado, depois abriríamos um período de debate. Agradecendo mais uma vez a presença e dando-lhe as boas-vindas. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como o Sr. Presidente referia, este Conselho da próxima segunda-feira é um Conselho informal dos chefes de governo. Não tem agenda, não tem projeto de conclusões, pelo que não pude distribuir nenhum dos documentos ao Sr. Deputado. Recebemos unicamente ontem um primeiro draft de uma declaração ainda preliminar. Sexta-feira haverá um Conselho de Assuntos Gerais e uma reunião de Sherpas em que se deverá avançar na preparação deste Conselho Informal. Os temas do Conselho irão ser o novo tratado, que já falámos na passada quinta-feira, na reunião aqui da Comissão em que vim apresentar este novo acordo. O segundo tema será a Grécia. Conforme eu referi, não há agenda, portanto não é certo, mas tendo em consideração as evoluções recentes, eu prevejo que a Grécia ocupará uma parte do tempo do Conselho, visto que já deviam ter terminado as negociações para o segundo programa de assistência à Grécia, mas ainda nem sequer foram concluídas as negociações com os credores privados, conhecidas como PSI. Ainda se discute o nível de haircut, o nível de perdão de dívida, começou por ser 50%, neste momento já está entre 60% e 70%. Discute-se também as taxas de juros das novas obrigações a 30 anos. A proposta dos credores é uma taxa média de 4%. A Troika tem defendido uma taxa de 3,5%. E, portanto, o objetivo de todo este esforço é criar condições para que a Grécia atinja um rácio de 120% da dívida em 2020. Só depois de concluído o acordo com os credores sobre o PSI é que se poderá concretizar o segundo programa de assistência, que é indispensável para a Grécia pagar os reembolsos de empréstimos previstos para o mês de março. Esta situação da Grécia deve levar-nos a refletir sobre a relevância, oportunidade e eficácia de soluções de reestruturação de dívida, que, como se vê, são soluções de muito difícil implementação e que criam enormes problemas financeiros aos países que tomam estes caminhos. E não posso deixar de sublinhar que, mesmo que esta reestruturação da dívida venha a chegar a bom porto, o que não é certo, embora todos o esperemos, a Grécia continuará a ter que prosseguir o seu programa de austeridade, provavelmente ainda com medidas mais duras, visto que a desconfiança dos credores é inevitavelmente, prejudicada por estes programas de reestruturação de dívida. O Conselho Informal irá ainda discutir o tema do crescimento. Embora, como já disse, não exista uma agenda ou propostas concretas para discussão, vou elencar aqui aos senhores deputados algumas áreas que, na minha opinião, poderão vir a ser abordadas, quer por se traduzirem em áreas sobre as quais a Comissão apresentou propostas recentes, quer por se tratarem de áreas em que alguns dos países, vários países, têm vindo a falar e a abordar. A primeira área diz respeito ao financiamento da economia. Portanto, está concluído o processo de aprovação do aumento das taxas de cofinanciamento dos fundos europeus. em cerca de 10%, esse já foi aprovado pelo Parlamento Europeu. Para vos dar um exemplo, aqui no caso português, por exemplo, para o Plano Operacional de Avaliação do Território da Região Norte, o aumento das taxas de cofinanciamento, em conjunto com a reprogramação técnica que Portugal propôs e viu aprovado, permitirá à região Norte passar de uma taxa de comparticipação comunitária de 63% para cerca de 95%. A reprogramação técnica que a Comissão, entanto, também aprovou na sequência da proposta apresentada pelo Governo no verão, irá permitir a Portugal receber cerca de 600 milhões de euros. Ainda no capítulo de financiamento da economia, pode vir a surgir a oportunidade no Conselho de discutir a prorrogação do Fundo Europeu da Globalização, cujo prazo terminou em 31 de dezembro do ano passado. Pode ainda ser discutido a intervenção do BEI no apoio às pequenas e médias empresas. Está em estudo a possibilidade de aumentar o capital do Banco Europeu de Investimento, tendo em vista incrementar o financiamento às PMEs. Pode ser ainda analisado a possibilidade de, dentro dos fundos europeus, utilizar uma parte das verbas ainda não comprometidas para criar um novo fundo que será gerido pela Comissão e pelo BEI e que destinará a apoiar projetos nos países sob assistência, projetos ligados a pequenas e médias empresas e projetos que possam induzir ao crescimento. Está também em curso o processo de diretivas que visa criar o passaporte europeu das empresas de capital de risco, tendo em vista aumentar e aumentar a concorrência e aumentar a intervenção destas formas de financiamento das pequenas e médias empresas e, portanto, este pode também ser um tema, o capital de risco, no próximo Conselho Europeu. O segundo tema que considero provável que venha a ser discutido diz respeito ao desemprego. E, portanto, está em discussão uma iniciativa denominada pela Comissão Oportunidades para a Juventude, que visa apoiar a mobilidade dos jovens e apoiar a realização de estágios e a formação profissional. Tem também como objetivo estabelecer boas práticas ao nível europeu. Por exemplo, está em discussão a ideia de os centros de emprego passarem a ter a obrigação de apresentar, no prazo de 4 meses após a conclusão dos estudos de cada jovem, apresentar a esse jovem uma proposta de emprego, uma proposta de estágio ou uma proposta de formação profissional. Ainda no capítulo do desemprego, está a ser proposto que no Plano Nacional de Reformas, que todos os países têm a obrigação de apresentar no decurso do primeiro semestre de cada ano, passe a ser incluído um Plano Nacional para o Emprego. Uma terceira área que poderá ser discutido é o velho tema da patente europeia. Este dossiê está na sua fase final de negociação. Portugal é candidato a ter a sede do Centro de Mediação e Arbitragem. Estima-se que este dossiê, uma vez aprovado, irá permitir uma redução de 80% dos custos administrativos de cada patente e ter um impacto considerável em termos do desenvolvimento económico, principalmente nas áreas da inovação. Um quarto tema que poderá ser discutido diz respeito à energia. Como sabem, está em curso, estão aprovadas e em vias de transposição um conjunto de diretivas que visam criar um mercado interno, com especial importância para Portugal no que diz respeito aos projetos de interligação elétrica e de transporte de gás entre a Península Ibérica e o resto da Europa. Estão também em curso de transposição e de aplicação as diretivas sobre poupança e eficiência energética. Um quinto tema de discussão neste Conselho poderá ser o mercado digital. Será o mercado digital? Este é um tema que é considerado muito importante para a presidência dinamarquesa, que pretende imprimir aqui avanços. Uma das medidas-chave será a autenticação e a assinatura eletrónica a nível transnacional no âmbito das diretivas que serão publicadas no mercado digital. Um sexto tema será ao nível da simplificação das regras, nomeadamente com o estabelecimento de regras mais simples para as PMEs ao nível da contratação pública. Está em curso a revisão da diretiva dos concursos públicos e um dos objetivos será simplificar os acessos das PMEs à contratação pública. Está também a iniciar-se o processo de alteração da 4ª e 7ª diretivas, com o objetivo de criar regras contabilísticas mais simples para as pequenas e médias empresas, como todos sabemos, são críticas para o crescimento económico e para o fomento do emprego. Um sétimo tema que poderá ser analisado diz respeito à diretiva de serviços e à diretiva das qualificações profissionais. Estas duas diretivas visam aumentar a mobilidade e a concorrência no âmbito da prestação de serviços e do exercício das profissões no âmbito do mercado interno. Relativamente à diretiva de serviços, no caso português, isto vai implicar a mudança de 80 regimes, dos quais 18 já estão concluídos e, portanto, ainda temos aqui cerca de 62 alterações legislativas a fazer, que uma parte delas passará aqui por esta Assembleia. O oitavo tema diz respeito à regulação do sistema financeiro. Têm surgido algumas preocupações de vários países e algumas propostas no sentido de rever os atuais objetivos de desalavancagem dos bancos europeus, visto que, no entendimento de alguns países, os objetivos foram demasiado ambiciosos e põem em questão o próprio financiamento da economia. E, portanto, está em cima da mesa, embora sem propostas concretas ainda, a possibilidade de rever quer os objetivos de desalavancagem, quer em termos quantitativos ou em termos do prazo da sua concretização. Poderá também ser abordada ainda no âmbito da regulação financeira o imposto sobre transações financeiras. Há propostas da Comissão em cima da mesa e, portanto, poderá aqui também ser um assunto a abordar, embora sem ligação direta ao tema principal do Conselho, que é, como eu referi anteriormente, o crescimento. Um nono e último tema diz respeito aos acordos de comércio. A União Europeia tem neste momento responsabilidade pela negociação dos acordos de comércio externo com outros países, com países terceiros. Celebrou recentemente um acordo com a Coreia do Sul, acordo esse que é considerado por todos os países um caso que pode ser paradigmático e, portanto, tem vindo a ser proposto por vários países, incluindo Portugal, a necessidade de alargar estes acordos de comércio a outros países. Portugal tem lutado muito por ter também acordos de comércio, como, por exemplo, com os países da América Latina, nomeadamente com a Colômbia, com o Peru e mesmo com o próprio Mercosul. Estes acordos de comércio são extremamente vantajosos para países como Portugal, visto que a capacidade negocial da União Europeia é bastante forte, permite liberalizar trocas, permite fomentar comércio, permite fomentar exportações e, portanto, são também uma forma de fomentar o crescimento económico. Em resumo, apresentei-vos aqui 9 temas que podem vir a ser discutidos neste Conselho informal e que dizem respeito ao financiamento à economia, ao desemprego, às patentes, à energia, ao mercado digital, à simplificação, aos serviços e qualificações, à regulação do sistema financeiro e aos acordos comerciais. E estou ao dispor dos senhores deputados para questões.
Sr. Secretário de Estado, queria agradecer esta exposição e também, penso que compreendemos uma certa dificuldade deste exercício, uma vez que não há uma agenda formal, tanto quanto percebido, desta reunião de Conselho. Aliás, penso que não tínhamos feito ainda nenhuma reunião assim, relativa a uma reunião informal do Conselho sem agenda. Não sei se era prático ou não anteriormente, mas, seja como for, queria agradecer-lhe este exercício, digamos assim, da divisão. E passávamos então às intervenções, começando pelo Partido Socialista. Sr. Deputado Vitorino Canas tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Minha saudação ao Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, esta reunião é uma reunião muito em cima daquela que tivemos na semana passada, portanto, certamente que há temas que debatemos nessa outra reunião que não faz hoje muito sentido aqui retomar, pelo que vou procurar centrar-me em questões novas, embora não deixe de registar que muitas das questões que se colocaram na reunião anterior se mantêm candentes, designadamente em relação ao tratado. E agora até com a nova versão de dia 19, com mais algumas que se suscitam e que eu aqui tratarei por serem novas. Mas queria começar por dizer que registro realmente que esta cimeira, este Conselho Europeu Informal, é talvez o primeiro em muitos meses, se calhar em anos, que não é considerado decisivo, que não é considerado o mais importante dos últimos anos. Não sei se isso significa, pode haver três explicações, ou que é irrelevante, ou que se perdeu a esperança nestes Conselhos Europeus, ou que há um novo ambiente de tranquilidade para discutir os temas e há uma nova metodologia e já não há aquela coisa da fotografia dos dois com o drama por trás. Eu quero pensar que é este terceiro, mas não sei, não tenho a certeza que seja, e que os outros dois estejam totalmente excluídos. As outras duas explicações para esta aparente normalidade em torno desta reunião. Questões substantivas. Em relação ao tratado, Sr. Secretário de Estado, embora não tenha referido esta nova versão, eu queria chamar a atenção para que, entre vários outros temas que surgem aqui de novo ou com novas soluções, que há aqui algo que não estava na versão anterior que nós versámos na reunião da semana passada, no artigo 8º, a possibilidade do Tribunal Europeu de Justiça poder impor uma sanção de até 0,1% do produto interno bruto, em caso dos Estados não cumprirem, digamos, uma sentença do Tribunal, no sentido de tomarem as provisões, as medidas necessárias para inserir a regra de ouro, a chamada regra de ouro, no seu ordenamento interno. Queria aqui assinalar que se acentua o caráter punitivo deste tratado. É óbvio que esta possibilidade, que é uma possibilidade relativamente inovatória, se não mesmo totalmente inovatória no contexto do direito europeu, do Tribunal poder aplicar sanções pecuniárias, no fundo pela não transposição para o direito interno de um determinado conjunto de medidas, é algo que nos deixa ainda mais apreensivos em relação a este tratado e ao seu sentido punitivo, até porque depois a vertente do crescimento mantém-se bastante incipiente no seu contexto. Em relação à Grécia, assinalo aqui e sublinho as divergências que permanecem. Se bem noto, trata-se ainda da questão do prazo, trata-se da questão das taxas de juros em relação às nossas obrigações, às novas obrigações. Há também uma questão que eu ainda não entendi exatamente o que é que significa. Tem-se dito que há Estados-membros que estão a condicionar o novo programa de assistência financeira à Grécia a um documento escrito, assinado pelos vários partidos, de compromisso em relação a isso. Eu não entendo exatamente que documento escrito é que é este e qual é que é o seu teor. Eu, que sou membro de um Parlamento, acho que não há nada mais rigoroso e nada mais formal do que haver um acordo no âmbito parlamentar e de haver um governo legitimado parlamentarmente. Não vejo que tipo de documento escrito é que pode acrescer a essa legitimação parlamentar de um governo que venha a subscrever qualquer tipo de programa de assistência financeira. Mas gostaria que o Sr. Secretário de Estado nos esclarecesse sobre isso, se for possível. Mas, Sr. Secretário de Estado, o grande tema que eu não queria ficasse esbatido pelas minhas questões anteriores, e por isso deixo para o fim, o grande tema de hoje que nos importa é o tema que ontem começou a ser agitado em relação à possibilidade de um novo programa de assistência, não para a Grécia, mas para Portugal. Isso começou a ser referido nos jornais internacionais. O Sr. Ministro das Finanças, à saída do Ecofin, recusou-se, e admito que corretamente, a falar sobre isso, alegando que não tinha sido debatido naquele Ecofin. O Sr. Primeiro-Ministro também, por ocasião da reunião que teve com o Presidente do Governo espanhol, referiu-se indiretamente ao assunto, dizendo que a Troika não tinha fechado as portas ou tinha mantido aberto as portas a que houvesse, se fosse necessário, um reforço do programa anterior. Mas, Sr. Secretário de Estado, aquilo que eu queria dizer é o seguinte, é que, se é possível ao Sr. Ministro das Finanças escapar à questão perante os jornalistas, se é possível ao Sr. Primeiro-Ministro procurar tornear essa questão, não é possível que os partidos representados nesta Assembleia deixarem de fazer a questão e não é possível que o Governo deixe de a responder claramente. Ou seja, a questão de saber se efetivamente já está ou não em perspectiva, eventualmente até em negociação ou em conversações, um eventual segundo programa de assistência a Portugal. Sendo certo que têm surgido recentemente rumores e indicadores, não meramente rumores, indicadores seguros, de que há necessidade de começar a falar desse tema. Como sabe, o Partido Socialista já se pronunciou a favor de um alargamento do prazo de cumprimento das obrigações a que estamos sujeitos de acordo com o primeiro programa de assistência financeira. Certamente que o Partido Socialista quererá estar informado e participar na eventual negociação com o Partido de Oposição, naturalmente, não com o Partido de Governo, mas com o Partido de Oposição, como sucedeu com o PSD e com o CDS-PP no primeiro programa de assistência financeira, quererá estar informado e não saber das coisas pelos jornais. E, portanto, eu faria aqui um apelo ao Sr. Secretário de Estado que nos desse toda a informação atualizada em relação a isso, uma vez que não é curial que os partidos da oposição saibam pelos jornais, particularmente o Partido Socialista, saibam pelos jornais do que é que está a ser perspectivado e das hipóteses que existem sobre o novo programa de assistência financeira a Portugal. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à resposta. Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre a questão da normalidade, eu estou de acordo com o Sr. Deputado que é preferível que as cimeiras europeias e os conselhos europeus entrem dentro da normalidade do que na permanente decisividade, como se temos vivido no passado. Até como, repare-se, nós queremos reforçar a governação económica, isso vai exigir conselhos europeus com maior periodicidade e, portanto, é bom que se encare estas reuniões com tranquilidade e normalidade. Sob o tratado, é verdade que foi incluída essa referência no artigo 8º à possibilidade de sanções, era um tema que já tinha sido discutido preliminarmente. Recordo que isso é uma possibilidade em segunda linha, ou seja, só se aplicará aos países que, uma vez levados a tribunal e uma vez condenados por não terem cumprido e transposto a regra de ouro e dentro do prazo determinado pelo Tribunal, só os países que incumprirem essa decisão do Tribunal, só numa segunda decisão haverá essa possibilidade de sanção. Ainda não é um tema fechado, é um dos temas que está em aberto, mas surgiu na proposta do Presidente do Conselho. Portugal manifestou dúvidas sobre a parte jurídica e o sustentáculo jurídico desta alteração. Os juristas do Conselho e da Comissão têm vindo a defender esta solução, têm vindo a dizer que é possível ao abrigo dos tratados. Eu confesso que, lendo assim à cabeça o tratado puro e duro, acho que é um assunto pelo menos discutível, mas a interpretação até agora por parte do Conselho Europeu é que é possível, está de acordo com os tratados e, portanto, é um dos temas que vai em aberto para discussão no Conselho Europeu. Sobre a questão da Grécia, eu acho que o que está agora em discussão é principalmente a questão do envolvimento dos privados. E é esse o ponto em que não há acordo e que está a impedir o resto. Sobre o documento escrito, eu não conheço qual é a exigência em concreto. Sei, quando foi a libertação da última tranche do primeiro programa de assistência, a União Europeia pediu que os partidos gregos se comprometessem com o programa de assistência e, inclusive, exigiu que a Nova Democracia, o partido que está na oposição, enviasse, na altura foi uma carta, comprometendo-se com esse processo. Eu suponho que o que está em questão agora é uma vez que a Grécia se aproxima de eleições e uma vez que os partidos, o governo que está no poder não é um governo partidário, embora eleito democraticamente pelo Parlamento, de acordo com o seu deputado, haja algum pedido por parte da União Europeia de compromisso dos partidos relativamente ao segundo programa de assistência. Mas estou a depreender, porque eu não conheço em concreto o que é que está a ser exigido. Sobre a questão do programa de assistência financeira, eu não sou a pessoa certa para lhe responder, mas não há neste momento negociações nenhumas de revisão do programa de assistência financeira ao nível da Comissão e dos Conselhos, e portanto isto é uma notícia do jornal, em que a notícia do jornal, até de acordo com o que eu li, é que põe em questão a possibilidade de nós voltarmos ao mercado. E, portanto, nesse cenário, que é um cenário, que teríamos que haver um novo programa de assistência. Do que eu li, nem sequer anuncia que há negociações sobre isso. De qualquer das formas, não há negociações neste momento nenhumas em curso relativamente à renegociação do programa de assistência. Repare, faltam 2 anos para a sua conclusão, ainda nem sequer passou 1 ano sobre o seu início. E, portanto, o que nós temos neste momento que fazer é cumprir o programa e é isso que está em curso.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos ao PSD, Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, julgo que as suas vindas aqui podem começar a assumir a mesma tranquilidade com que vemos que se realizem a partir de agora os Conselhos Europeus, mesmo que sejam informais. Eu julgo que, ao contrário daquilo que acontece com alguns, não partilho desta visão tão catastrofista e suicidária da Europa. E, portanto, julgo que nós podemos começar, como aliás se vê pela agenda, mesmo que informal, do Conselho da próxima semana, a Europa está verdadeiramente preocupada em construir e em olhar para o futuro e não em apenas revolver as suas estruturas de preocupação. No entanto, isso obviamente não nos deixa sossegados quando ainda continuam presos os problemas com a Grécia, que contagiam o conjunto das outras economias europeias e necessariamente queremos ver resolvido rapidamente essa situação para podermos pensar em coisas importantes, em coisas que nos preocupam no dia-a-dia. E as coisas que obviamente nos preocupam no dia-a-dia, e são essas que também estão presentes naquilo que nos trouxe, são as questões que tanto foram reclamadas do crescimento económico e que hoje constam da agenda, não só da agenda do Conselho, como eu julgo até da própria agenda do governo português. Semana passada, com algum ênfase e preocupação, estivemos a discutir as reformas estruturais que o país precisa, reformas estruturais essas que estão presentes no discurso do governo, em todas as áreas, de forma a preparar o país verdadeiramente para a competitividade no conjunto dos restantes países europeus e dos mercados internacionais. Em relação a esta matéria, eu não posso deixar também de me pronunciar sobre duas coisas. Uma, obviamente, que foi trazida para a discussão política sobre a necessidade do novo programa de assistência técnica, que julgo que começa a ser um fantasma sistematicamente levantado, que tem a mesma credibilidade que tem as análises das agências de rating, julgo eu. Cada vez que qualquer Estado europeu hoje levanta um pouco a sua credibilidade e demonstra a concretização das suas metas, aparece algo que tenta calcar em cima dos esforços desses Estados. E eu, ao contrário daquilo que já aqui foi dito hoje, eu, olhando para os jornais, vejo a afirmação do Primeiro-Ministro que diz, em relação ao segundo programa de assistência técnica, nem mais tempo, nem mais dinheiro. Há um ano atrás, o governo da altura escondia dos portugueses, dos partidos e de todas as instituições menos europeias a necessidade de recorrermos a um programa de assistência técnica. Hoje são aqueles que, o ano passado, recusavam esta matéria, que agitam sistematicamente este fantasma. Não parece que seja com uma preocupação de resolver, mas parece-me que seja uma questão de fazer preocupar ainda mais aqueles que estão aí no mercado. E o que não é assim que nós vamos lá. É uma questão que lhe queria colocar. Foi uma questão que também terá sido suscitada ontem no Ecofin e gostava de ouvir a posição do governo português relativamente a isso, que é o que alguns países europeus, nomeadamente a Polónia, reclama da participação dos países fora da zona euro nas decisões que dizem respeito ao euro. E queria saber qual é a posição do governo português, porque ao que parece, terá sido uma situação relativamente pacífica, com uma única exceção, e que se denota daqui também alguma preocupação que nós comungamos, que é o facto de, mesmo que haja países fora da zona euro, são países de influência da zona euro, e naturalmente que será relevante a sua participação nessas decisões, pelo menos naquilo que lhes vai dizer respeito indiretamente. Eram estas questões que gostava de colocar. Muito obrigado.
O Sr. Estado tem a palavra.
Muito obrigado. Relativamente a essa questão das reuniões da zona euro, o que está previsto é haver, no mínimo, duas reuniões por ano da zona euro, havia, digamos, a proposta dos países não euro estarem presentes em todas as reuniões. Na última reunião, aquilo que ficou estabelecido no texto proposto para o tratado é que estarão presentes, pelo menos, numa das reuniões. Os países não euro, nomeadamente a Polónia e o Reino Unido, também referiu isso, têm vindo a manifestar interesse em estar presente em todas as reuniões. Lá ver, há aqui um problema de precedente, que é as reuniões da zona euro até agora têm sido sempre reservadas à zona euro, e portanto esse precedente tem lógica manter-se, mas há também, por outro lado, um problema de inclusão de todos os 26 países, ou mesmo os 27 países, neste processo, e quanto maior a abrangência for, a nosso ver, melhor. Portanto, Portugal tem defendido aqui uma opção aberta à solução de os países da zona euro e da zona não euro estarem presentes nestas cimeiras, embora haja aqui um problema de precedente, que em princípio quem devia estar presente nestas reuniões e ter direito de voto e decisão deviam ser só os países da zona euro. Esta solução de compromisso que está no tratado é uma solução de compromisso, ficava a meio caminho entre os dois, pelos vistos para a Polónia e para o Reino Unido ainda não é suficiente, portanto é um dos temas que vai estar em discussão no Conselho Europeu. A nosso ver, é importante, nesta fase da construção europeia, que todos os países estão envolvidos, embora achamos que seja mais racional e lógico que só os países da zona euro estejam presentes em reuniões da zona euro, mas, tendo em consideração que isso cria alguns problemas e algum desconforto nos países não euro, achamos que é mais importante todos estarem envolvidos neste processo.
Muito obrigado. Eu não tenho nenhuma objeção, mas ao CDS, se o CDS permitir, muito bem.
Não, é só uma precisão, mas o Reino Unido e a Polónia querem também ter direito de voto ou apenas participar? Não entendi bem.
Apenas participar, por enquanto a discussão que está é participar. Embora a participação envolva intervenção, e portanto é um precedente que se abre, e como o Sr. Deputado sabe, na Europa os precedentes criam a regra. E, portanto, a próxima discussão vai ser exatamente a que o Sr. Deputado levantou, que é que votam ou não. Mas, neste momento, não está em discussão.
Muito obrigado. Passamos ao CDS. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, tem a palavra. Se pudesse carregar no microfone, está desligado.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Secretário de Estado. Para o CDS é positivo que este Conselho se dedique sobretudo a questões económicas e que não esteja sob uma permanente pressão das questões financeiras e das agendas relacionadas com a crise da zona euro e das dívidas soberanas. De qualquer forma, o pano de fundo é sempre esse. E a propósito do novo programa de assistência financeira aqui falado, Sr. Secretário de Estado, julgo que não se trata de nenhum novo programa, já disse que é uma notícia de jornal e de que não há negociações. Agora é natural que estes planos de assistência possam ser ajustados conforme as circunstâncias também vão mudando. E, portanto, queria registar este facto. E, Sr. Secretário de Estado, nesta sequência, a Sra. Lagarde, Presidente do Fundo Monetário Internacional, disse há pouco tempo que a zona euro precisa de uma barreira de proteção para impedir o colapso da Itália e da Espanha, precisa também dar folga à austeridade nos países onde isso é possível e de uma maior integração política. A senhora Presidente do FMI diz mesmo que se deveria reforçar o mecanismo europeu de estabilidade com os 250 mil milhões do Fundo de Estabilidade Financeira. Havendo abertura alemã aparente para esta matéria, qual é a posição de Portugal sobre este assunto? Uma outra questão já aqui formulada, mas que também é o pano de fundo deste Conselho, são as negociações para a renegociação da dívida grega, que tem reforçado a atenção dos Estados-membros sobre o impacto na percepção dos mercados da incapacidade de pagar a dívida entre os países alvo de ajuda externa. Que indicadores tem o governo português recebido sobre precisamente este impacto da situação recente na Grécia? Finalmente, Sr. Secretário de Estado, a propósito da agenda para o crescimento, o Sr. Secretário de Estado já aqui se congratulou com o facto de haver um aumento de 10% no cofinanciamento dos projetos para Portugal e apontou precisamente o caso da região norte, onde essa comparticipação pode chegar aos 93%, fruto deste aumento do cofinanciamento e também da reprogramação dos programas operacionais. Eu pergunto-se para as outras regiões portuguesas, que indicadores é que tem sobre as outras regiões portuguesas em termos de aumento deste cofinanciamento comunitário?
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra para responder.
Muito obrigado. Relativamente à questão da barreira de proteção e à necessidade, no fundo, de criar mecanismos europeus que protejam os países sob assistência e os países com maiores dificuldades de financiamento no âmbito desta crise, isso tem sido um dos temas principais que Portugal tem levantado sucessivamente nos sucessivos conselhos e nas sucessivas reuniões em Bruxelas. A necessidade de termos barreiras de proteção fortes, sólidas e credíveis. Como sabe, temos neste momento o FSF, está em criação o MEE, foi decidido antecipar para junho de 2012, para este verão, a entrada em funcionamento do MEE. O MEE vai ter um valor de capitalização de cerca de 500 bilhões de euros. O FSF tem cerca de 250 bilhões de euros de montante remanescente e, portanto, tem surgido a proposta, no âmbito das reuniões comunitárias, de os dois fundos poderem vir a somar o seu capital para, no fundo, apoiar e construir uma barreira de proteção mais sólida e credível. Portugal é totalmente a favor dessa solução. Agora, essa solução depende principalmente dos países com maiores contribuintes e com melhor rating. Recordo que o FSF é feito com garantias bancárias e, portanto, até agora os países contribuintes só contribuíram com garantias, não contribuíram com dinheiro efetivo, mas o MEE vai implicar transferências orçamentais efetivas. E, portanto, o MEE vai ter capital. E, portanto, aquilo que está até agora tem sido assumido é que o total do compromisso entre os dois fundos não ultrapassaria os 500 bilhões de euros e que este assunto seria revisitado no Conselho Europeu de março. E, portanto, eu suponho que neste Conselho Informal não se vá analisar essa questão, mas é uma questão que Portugal tem sucessivamente posto em cima da mesa e, portanto, provavelmente em março é que será analisado este tema, mas nós estamos francamente favoráveis a uma situação, a qualquer solução que permita aumentar a barreira de proteção. Exatamente, e ligando à segunda questão, porque situações como a Grécia, em que se fala de reestruturação de dívida, não só se fala, como se está a negociar, e conforme era previsível, a reestruturar a dívida não é uma solução fácil, e não é uma solução rápida, e não é uma solução que melhore a vida de ninguém, é evidente que a situação da Grécia tem impactos nos outros países. Tem impacto porque cria desconfiança nos mercados e em todos os intervenientes financeiros. E a desconfiança não é só nos mercados, é também, por exemplo, nos depositantes. E, portanto, situações como a Grécia são situações que, a demorarem a ser resolvidas, são extremamente negativas para o resto da Europa e não só para os países sob assistência, mas para toda a Europa, mas, como é evidente, nos países com assistência com maior impacto. Sobre a questão das taxas de cofinanciamento, portanto, o que vale pela Comissão Europeia foi um aumento de 10% das taxas de cofinanciamento. Portanto, onde era 75 passa para 85, onde era 80 passa para 90, é 10%, depende do ponto de partida para cada região e para cada programa. E depende também do que foi feito no âmbito da reprogramação técnica, porque a reprogramação técnica alterou as taxas de cofinanciamento de uma série de programas e os montantes afetos a cada programa, mas o aumento do cofinanciamento é 10% no máximo, portanto podemos ir até 10% no máximo, conforme o ponto de partida, será determinado o ponto de chegada. Mas, de qualquer das formas, é um apoio grande ao Orçamento Nacional e é um fator de desbloqueamento muito importante para Portugal, visto que nós tínhamos muitos projetos bloqueados pela incapacidade de avançarmos com a coparticipação nacional.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos seguidamente ao Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Ana Drago, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, muito bom dia. Enfim, reunimos-nos pouco tempo depois da nossa última conversa, exatamente nesta mesma comissão, e, portanto, eu creio que, enfim, há alguns sinais mais preocupantes, nomeadamente no que toca à negociação da Grécia com os privados, mas, no fundamental, olhando para aquilo que é a versão de 19 de janeiro do texto do tratado, ele não se alterou assim tanto quanto isso, e isso é negativo. Ou seja, acho que mantém exatamente a mesma lógica ortodoxa e, como lhe disse, suicidária, que já estava delineada antes. E tenho um entendimento um pouco diferente, se calhar, do Partido Socialista e do PSD. Eu creio que esta cimeira, mesmo sendo informal, no contexto das negociações da dívida da Grécia, é particularmente importante, exatamente por todas as matérias que trata, sobre a questão do tratado, sobre a questão da Grécia, sobre a questão do crescimento. Eu acho que esta cimeira continua a ser fundamental. Se é verdade que não estamos a ter nos últimos tempos uma escalada muito forte da questão dos juros da dívida pública do mercado, eu creio que estamos perante algumas decisões que são absolutamente determinantes. Sr. Secretário de Estado, sabe bem a minha opinião sobre aquilo que está vertido no tratado. E creio que esta última versão do texto acentuou os piores aspectos que ele tinha. Exatamente porque, por um lado, como foi aqui já apontado, permite ao Tribunal Europeu de Justiça aplicar sanções pecuniárias pela não transposição da regra de ouro para a legislação nacional. O Sr. Secretário de Estado diz-nos aqui que é depois de dois procedimentos isso pode acontecer, mas eu devo-lhe dizer que eu não conhecia esta possibilidade e tenho grandes dúvidas sobre esta enorme intromissão daquilo que é, enfim, as soberanias nacionais e a legislação nacional. Mas, acima de tudo, tudo o que está determinado para os países que estejam sujeitos a procedimentos de déficit excessivo transformam estes países, isto é particularmente importante para a situação portuguesa, em protetorados da União Europeia. Estão totalmente despidos de qualquer capacidade de iniciativa, de decisão política, que não seja, obviamente, e é essa a questão que é colocada neste momento na construção europeia, que é saltar fora da zona euro ou mesmo saltar fora da União Europeia. E, portanto, é uma forma de chantagem sobre países que estão em situações difíceis que eu acho que destrói tudo aquilo que foi um processo longo da construção europeia e que arrasta a Europa para uma situação, creio eu, de instabilidade e de tensões entre os Estados, até criando este mecanismo das partes contratantes que fazem queixa umas das outras por mecanismos que não estejam a ser cumpridos. Quer dizer, isto cria uma lógica de tensão que eu creio que é muitíssimo prejudicial. E depois queria perceber, o governo português diz que, o Sr. Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, que não está em causa negociar um novo programa de ajuda externa. Mas, enfim, já foi aqui assim, aludido até pelo CDS, que pode haver ajustamentos nos programas de ajustamento, porque, enfim, há dois anos pela frente e isto não está a correr nada bem. E o que eu gostava de perceber é que como é que o Governo entende este ajustamento no que toca ao programa português, porque quando olhamos para a situação da Grécia, Um dos problemas da situação da Grécia é a sua dificuldade em cumprir os programas que lhe foram impostos pela ajuda externa, exatamente pelo impacto recessivo que estão a ter no quadro económico grego. E, portanto, hoje, um dos problemas do agravamento do déficit grego em relação a 2010 é a ausência de receitas em razão da recessão por causa da aplicação do programa. Quando exatamente neste contexto nós temos recomendações de economistas das mais diferentes origens ideológicas, até do FMI, o pai mundial dos programas de ajustamento estrutural, que vem dizer cuidado com os impactos recessivos dos programas de austeridade que estão a ser impostos, não apenas nos países, mas no contexto alargado da economia mundial. Era bom que o governo português tivesse uma posição, enfim, forte sobre esta questão, dizendo que os riscos de incumprimento do programa são enormes pelas próprias medidas do programa. Eu acho que isso é absolutamente manifesto. Hoje a Grécia é a prova dessa questão. E, portanto, quando o Sr. Secretário de Estado aqui nos diz que este Conselho Informal vai discutir crescimento, pois vai discuti-lo, mas eu devo dizer-lhe que no contexto europeu não há políticas de crescimento. Há mesmo uma lógica de excedente orçamental, que é defendida para todos os Estados europeus, que eu devo dizer que tenho alguma dificuldade em compreender, porque se alguma coisa fomos percebendo do pensamento económico dos últimos anos, é que os excedentes de uns são os déficits dos outros. E que no quadro da zona euro e de uma moeda única com economias muito dispares, é exatamente o resultado de 10 anos desse tratamento, como se as economias fossem idênticas. E, portanto, dizer que todos vão ter ou orçamentos equilibrados ou excedente, com cortes no investimento público, não sendo eu especialista em teoria económica, devo dizer-lhe que, assim, segundo um olhar de leigo, é absolutamente impossível. E pronto, Sr. Secretário de Estado, acho que me fico por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu talvez começasse pelo final e sobre a questão do crescimento. Sra. Deputada, eu apresentei 9 propostas, que estão em discussão ao nível comunitário para apoiar o crescimento. Portanto, dizer que não há políticas de crescimento parece-me um bocadinho injusto e, portanto, o crescimento não se faz com uma varinha de condão, como a senhora deputada muito bem sabe. Portanto, o crescimento não se faz pelos Estados, o crescimento não se faz só com políticas públicas, o crescimento é um conjunto de variáveis que levam a que uma economia produza mais riqueza. Mas, Sra. Deputada, só que temos que ter em consciência de que o crescimento é um processo lento, que implica vários passos públicos, mas muitos passos privados. O crescimento económico não é fruto, pura e simplesmente, do investimento público, como a Sra. Deputada estava aí a querer conduzir, digamos, o raciocínio. Eu lhe peço desculpa, mas não concordo. Acho que o caminho do crescimento do investimento público foi o caminho que foi feito em muitos países, nomeadamente em Portugal, e é um caminho que leva ao endividamento e não leva ao crescimento, conforme se pode ver pelo crescimento no nosso país, em que, apesar do investimento público fortíssimo, não teve crescimento económico. Portanto, o crescimento tem que resultar de uma estabilização das políticas orçamentais. As contas públicas estarem em ordem é uma condição prévia ao crescimento económico, daí a preocupação de todos os Estados de, através deste tratado, se reforçar a governação orçamental e, portanto, a nosso ver, termos orçamentos equilibrados é uma condição prévia. As políticas que eu apresentei e que estão em discussão na União Económica são políticas que ajudam esse crescimento. Não são varinhas de condão. Infelizmente, o crescimento não é possível decretá-lo, nem usar varinhas de condão para o promover. Sobre a questão da Grécia e as propostas e as chamadas de atenção do FMI. É verdade, a Sra. Deputada tem toda a razão quando diz que o FMI tem chamado a atenção para a situação da Grécia e para a recessão da Grécia, mas, se a Sra. Deputada vir o resto das declarações do FMI, eles não alteram uma linha na política de austeridade que recomendam à Grécia. Até muito pelo contrário. Aquilo que tem-se sucedido na Grécia, e eu acho que não me cabe a mim falar sobre o que se passa nos outros países, mas de acordo com o que tenho visto e lido, tem muito a ver com a recessão económica, mas também tem a ver com deficiências na implementação do programa. Deficiências na implementação das reformas estruturais, que são indispensáveis para evitar o efeito recessivo, e deficiências na própria cobrança de receita de impostos, que tem sido um problema grave no programa grego. E, portanto, é verdade que o FMI chama a atenção para a necessidade de tomar cautela na recessão, mas não é para diminuir a austeridade. É muito pelo contrário, para manter ou até reforçar a austeridade e para se avançar mais depressa com as reformas estruturais e, nomeadamente, com a reforma da administração fiscal grega. Sobre a questão do tratado e dos procedimentos de déficit excessivo a transformarem os países em protetorados. Eu, nesse ponto, não acompanho totalmente o raciocínio do Sr. Deputado pelo seguinte. Eu acho que isso é uma vantagem do tratado, porque uma das vantagens deste tratado é que cria um esquema de funcionamento e de governação igual para todos os países. Se o tratado estivesse em funcionamento neste momento, eu quando estive cá quinta-feira, disse os números certos, eu peço desculpa à Sra. Deputada, não tenho o número certo, mas eu acho que neste momento, dos 27 países, só 5 é que não estão em déficit excessivo. E, portanto, todos os outros estariam sujeitos às novas regras. E, portanto, a ideia de que isto é protetorado e que é perseguição de uns versus os outros não se confirma na realidade, porque a grande maioria dos países estaria sujeita a estas regras e estaria sujeita à versão das regras até mais apertadas, que é aquela que vigora para os países com procedimento de déficit excessivo.
Sr. Secretário de Estado, temos agora a possibilidade de perguntas complementares numa segunda ronda, não é necessariamente obrigatória, não têm todos os grupos parlamentares ou todos os deputados de intervir, mas quem pretender, tenho já desde já a inscrição do Sr. Deputado Vitalino Canas, sendo certo que a resposta será conjunta a todas as questões. Sr. Deputado Vitalino Canas, tinha também do Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado de Estado, permita-me que faça aqui alguns sublinhados e que deixe uma ou duas questões que não tinha colocado da primeira vez. Designadamente, esqueci-me de o fazer, gostava de saber se está a ser feita uma avaliação sobre o impacto que estas recentes descidas dos ratings de alguns países da União Europeia, de alguns Estados-membros importantes, como é o caso da França e outros, o impacto que esta descida de ratings pode ter, designadamente em relação ao FEF, e também depois, eventualmente, em relação aos países que estão sob assistência financeira. Tenho visto alguma preocupação sobre isso, uma vez que a descida do rating pode ter impacto em relação à capacidade e ao preço a que o FEF vai ao mercado obter os seus próprios fundos. Gostava de saber se existe alguma indicação sobre isso. Depois, alguns sublinhados. Primeiro, a questão da reestruturação da dívida grega. Eu queria aqui deixar o nosso acordo ao facto de que não é esse o caminho que se deve utilizar. Temos dito isso, não temos apoiado a ideia da reestruturação da dívida, não fiz essa referência inicialmente, mas parece-me que esta dificuldade que estamos a assistir na Grécia é bem expressiva do que será uma reestruturação da dívida. E a Grécia tem aqui a vantagem, entre aspas, de ter sido declarada uma situação excepcional, ou seja, em julho, nos conselhos de julho e de outubro, nas declarações dos chefes de Estado, foi bem marcada a excepcionalidade da reestruturação da dívida grega e só isso tem impedido de haver aqui um alastramento e uma contaminação para outros Estados, que seria mortal se outros iniciassem também o mesmo processo. E, portanto, naturalmente, que estamos de acordo em que a questão da reestruturação da dívida não é o caminho aqui a seguir. Tal como também estamos de acordo, isso já o Sr. Secretário de Estado o sabe há muito tempo, sobre a necessidade de uma agenda para o crescimento. Tenho dúvidas que a agenda para o crescimento resulte claramente deste Conselho Europeu. Os 9 pontos que referiu são pontos importantes, mas não creio que configurem uma resposta sistemática, uma resposta robusta à necessidade de uma agenda para o crescimento. É certo que o FMI não tem retirado nenhuma linha àquilo que tem dito sobre a Grécia, mas o FMI tem acrescentado outras linhas sobretudo, a necessidade dos Estados que têm hoje excedentes e que têm possibilidade de incrementar e de fazer com que a economia comece outra vez a crescer, desses Estados poderem alterar as suas políticas e deixarem de fazer eles próprios políticas de austeridade. E isso sim seria muito importante para a Europa, que há Estados que estão, por mimetismo, a ir também atrás da austeridade, sem talvez ser necessário, que façam uma alteração das suas posições e comecem a ter uma atitude proativa em relação às políticas de crescimento na Europa. Depois, Sr. Secretário de Estado, queria deixar aqui o registro de uma ligeira nuance. Infelizmente, os senhores deputados que fizeram as referências não estão cá, mas estou seguro que depois lhes comunicarão, mas registar aqui uma nuance que houve entre o PSD e o CDS-PP sobre a questão do programa, ou do novo programa alegado, aventado, novo programa de assistência financeira em relação a Portugal. Porque o PSD, o que disse aqui é nem pensar, não temos de cumprir este e não queremos mais nenhum e não há possibilidade de termos mais nenhum. E depois o CDS, que por acaso é presidido pelo ministro com quem o senhor Secretário de Estado trabalha, e depois o CDS veio aqui dizer, não, em todos os programas de assistência financeira tem de haver ajustamentos. Isto é uma outra forma de dizer que em todos os programas de assistência financeira, se calhar tem de haver adendas, que são, no fundo, novos programas de assistência financeira. Registo aqui esta nuance e devo dizer que me parece que a atitude do CDS-PP é muito mais responsável e muito mais razoável do que a atitude do PSD. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário-Estado. Sr. Deputado Vitorino Canas, peço desculpa. Sr. Secretário-Estado, muito obrigado, Sr. Deputado Vitorino Canas. Tenho aqui três inscrições, seguidamente, por esta ordem, seguindo a regra da alternância, Sr. Deputado Duarte Marques, Sr. Deputado Serpa Oliveira e Sr. Deputado Pedro Silva Pereira. Sr. Deputado, também estava inscrito o Sr. Deputado Carlos Martins. Sr. Deputado Duarte Marques, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Eu queria colocar duas questões muito concretas. Uma, dirige primeiro e antes de mais, não deixar de registar a importância que tem sido dada nesta Comissão e a vinda do Sr. Secretário de Estado tão regularmente. A importância da cidade à preparação e à análise para os conselhos, que parece importante para valorizar estes assuntos e para finalmente em Portugal também começarmos a dar mais atenção a uma matéria que tantas vezes nos desligamos e só nos apercebemos quando somos julgados por ela ou quando ela nos cai em cima, quando menos esperamos. Mas gostava de colocar duas questões muito concretas. A primeira tem muito a ver com o desemprego jovem. O desemprego jovem é uma realidade não só em Portugal, mas em toda a Europa, não é um problema exclusivo do nosso país, e viu apontar algumas medidas nessa matéria. Há outras e muitas mais que já estão em vigor, mas gostava-lhe de perguntar também se o Governo já tem definido a forma como vai aplicar em Portugal o novo programa do Erasmus para Todos. Era uma clarificação que gostava-lhe de pedir, porque surgiu algumas dúvidas quais vão ser as áreas que vão coordenar, ou qual vai ser o Ministério que vai tutelar essa reforma. Por outro lado, perguntava-lhe também se podia dar aqui algum esclarecimento sobre qual foi a posição de Portugal relativamente a esta questão relacionada com a Hungria e com as reformas que estavam a ser feitas e contra as quais a Comissão Europeia tão rapidamente reagiu. Eu gostava-lhe de deixar esta pergunta, se podia prestar alguns esclarecimentos sobre essa matéria. E terminava fazendo só uma referência, dizendo que nós, muitas vezes, é uma reflexão pessoal, em Portugal, durante demasiados anos, e digo isto falando em termos genéricos, não falando de nenhum partido em particular, mas a nossa população, vivam muito um período de sonho europeu, de sonho com a Europa, e apenas nos preocupámos demasiadas vezes quando ela nos caía em cima. E aquilo que hoje vivemos na Europa e em Portugal, na minha opinião, é mais um choque de realidade do que muitas vezes um choque de austeridade. Quisemos ignorar durante demasiado tempo as obrigações que nos eram pedidas, porque não podemos viver só com o lado bom da Europa, o lado das obrigações que temos de cumprir, que para alguns é o lado mau, mas é aquele que nos permite ter o lado bom. Não podemos ficar só com o ouro, temos também de cumprir aquilo que os nossos parceiros europeus nos exigem. E demasiadas vezes esquecemos essa parte. E é por isso que hoje em dia o país e outros países se veem com tantas dificuldades quando lhes propõem a necessidade de as sanções serem praticamente automáticas e não decididas em função de critérios políticos, como tem sido até aqui pelos mais variados países. Obrigado.
Sr. Deputado João Serpa Oliveira.
Muito Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. É um prazer de novo tê-lo aqui, como sempre. E, Sras. E Srs. Deputados, eu começaria esta minha pequena intervenção por dizer ao Sr. Deputado Vitalino Canas que não penso que haja nenhuma divergência entre nós e o PSD. Quer dizer, uma coisa é um novo pedido de resgate financeiro, outra questão são ajustamentos. E isso acho que o Primeiro-Ministro não se terá debruçado sobre isso, ou não terá falado sobre isso, e não me compete aqui, obviamente, estar a defender o PSD, mas acho que há aqui sintonia nestas duas questões. Aliás, com o partido de Vossa Excelência também, porque o próprio Partido Socialista nos acompanha sempre nestas questões, mesmo que os ajustamentos venham a ser necessários, e o Sr. Deputado Vitorino Cana já também tem falado nisso. Eu, sendo um conselho informal, acho que, apesar de tudo, discutir 9 temas, não sei se vão conseguir discuti-los em 2 meses ou num dia, mas parecem-me temas extremamente importantes, e um deles que nos preocupa francamente é a questão do desemprego e do flagelo que é para a Europa, e nomeadamente para Portugal. E o Sr. Secretário de Estado disse, entre outras coisas, oportunidades para a juventude, centros de emprego, formação profissional. Gostaria de saber se, para além disto, terá mais... Enfim, há um pouco mais que nos diga sobre isto, ou é apenas isto que tem em mente, mais nada. Se nos tiver mais alguma coisa para acrescentar, é sempre um bem saber que alguém se preocupa com estas matérias. E já agora, Sr. Secretário de Estado, porque se trata de um conselho informal, eu também vou ser um bocadinho informal e vou-lhe fazer perguntas fora da agenda do conselho. Que é realmente, e para fugir um bocadinho também à ditadura financeira, que é esta questão de estamos no bom caminho para uma adesão da Sérvia. Assistimos já à Croácia, que enfim, já está a ratificação e referendo da adesão da Croácia. Temos dossiês de adesão abertos da Turquia e da Islândia. A própria Ucrânia também mostra interesse em entrar. E queria que comentasse, perante as dificuldades a 27, como é que Portugal e Vossa Excelência vê realmente esta vontade imensa de adesão. E se acompanha também essa mesma vontade. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Silva Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Manifestamente, já ninguém arrisca dizer que a próxima cimeira será histórica, por razões que parecem óbvias atualmente, mas seria importante que ela não passasse ao lado do sentido da história. Os sinais dos últimos dias são sinais que deviam merecer a reflexão dos responsáveis europeus. Por um lado, o FMI, a dizer que a economia internacional caminha para uma recessão, aliás, a expressão foi mesmo uma grande depressão, se nada for feito, e, em particular, responsabilizando a ausência de uma resposta à altura das circunstâncias por parte da zona euro. Enfim, podemos pensar o que pensámos do que disse a senhora Lagarde, com as responsabilidades que também teve no governo francês, mas o aviso está em cima da mesa. Por outro lado, a Standard & Poor's, também podemos pensar o que quisermos das agências de rating, o seu papel em toda esta crise, mas a verdade é que também ela veio dizer que havia aqui um problema com este rumo de austeridade obsessivo e generalizado, e que conduzia os países à recessão e à impossibilidade de cumprir as metas e de honrar as suas dívidas numa espiral que precisa ter uma resposta ao nível da zona euro. Ora, nós temos uma cimeira, o Sr. Secretário de Estado já nos referiu um conjunto de medidas que têm vocação para as questões do crescimento económico e do emprego, mas nesse domínio seria preciso ser credível, isto é, das duas uma. Ou os líderes europeus são capazes de, por um lado, apresentar um pacote orientado para o crescimento económico, seja credível, e também de coordenar as suas diferentes políticas económicas para que os países tenham melhores condições, em particular a Alemanha, reorientem a sua política económica de modo a estimular o crescimento e as exportações dos restantes países europeus, ou então essa resposta nunca será credível. E o que me parece, e era sobretudo isto que queria colocar à consideração do Sr. Secretário de Estado, é que aquilo que está em cima da mesa nesse capítulo, enfim, o Sr. Secretário de Estado dirá, é preciso fazer alguma coisa, é um primeiro passo, não se muda o rumo da economia de um dia para o outro, mas parece que este passo é muito tímido, num conselho informal e que dificilmente será credível. Portanto, nós podemos antecipar que as reações não vão ser muito positivas àquilo que vai acontecer. E se é assim, talvez devêssemos então, os líderes europeus devessem, pensar de outra forma aquilo que vão decidir na próxima cimeira. Mas, finalmente, também parece que o tratado que vai ser aprovado regrediu desde a última vez que falámos na semana passada, exatamente aonde não podia regredir. O tratado tem, Sr. Sá-Estado, três componentes. Ele, aliás, na gíria comunitária, já é conhecido como tratado fiscal. Não é? Por alguma coisa é assim. Quer dizer que as duas componentes, ele tem três pilares, a componente fiscal, a componente da governação económica e a componente da governação do euro. A componente da governação económica e da governação do euro, já o Partido Socialista sublinhou da última vez que aqui estivemos, são frágeis no tratado. Mas conseguiram ser enfraquecidas desde a semana passada para esta. E eu acho isso absolutamente extraordinário. Quando exatamente toda a gente está a dizer à União Europeia faça mais no domínio da governação económica e da governação do euro, regrediu. E regrediu em quê? Bom, na governação do euro nem é bom falar. Porque aquilo que está aqui na governação do euro, como o Sr. Sá-Estado sabe, são duas reuniões anuais dos responsáveis da zona euro e daqueles que aderirem e que não pertencem propriamente ao euro, uma reunião anual. É esta a governação do euro que está aqui no tratado. Mas depois, na parte da governação económica, houve três alterações da versão anterior para a versão que vai a conselho na próxima semana. A primeira é que se dizia que na governação económica os Estados esforçariam por reforçar a coordenação das políticas económicas de acordo com os instrumentos do Euro Plus Pact. Esta referência ao Euro Plus Pact, pelo menos era uma remissão, mas era uma remissão para qualquer coisa, foi eliminada. E então ficou apenas uma declaração platónica de que há um compromisso de aprofundar a coordenação da governação económica, mas agora sem nenhum conteúdo expresso. Segunda alteração, estava previsto no tratado que havia uma coordenação prévia das reformas de política económica. Uma discussão entre os Estados-membros e uma coordenação de todas. Bom, isso já era uma disposição muito enganadora, porque apenas se referia às reformas de política económica, às grandes reformas, e não à política económica propriamente dita. Mas mesmo isso foi alterado. E foi acrescentada aquela expressão que os diplomatas gostam muito, que é where appropriate. Portanto, só haverá a coordenação das grandes reformas quando isso for considerado apropriado e, portanto, nunca saberemos quando é que há ou não há governação económica. E, em terceiro lugar, foi também eliminado um artigo que previa que os parlamentos nacionais se reunissem regularmente para acompanhar a governação económica. Portanto, as três alterações que existiram no capítulo da governação económica foram todas revisões em baixa. E o que eu lhe pergunto, Sr. Sá-Estado, é se isto não significa que a Europa se prepara para insistir no erro quanto à direção da sua resposta ao problema e, portanto, que já conhecendo todos os dados, já conhecendo todas as expectativas, se prepara para fazer exatamente o contrário, para dar o passo no sentido contrário daquilo que é necessário neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Silva Pereira. Não tenho mais inscrições, portanto, acho que o deputado Carlos Martins, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, já muito se falou aqui hoje do FMI, das notícias que ontem começaram a circular, mas que foram lidas em alguns setores apenas enviesadamente. Eu quero recordar que aquilo que o FMI diz é aquilo que é sensato dizer-se. E diz concretamente que os governos devem evitar responder a qualquer revisão em baixa inesperada do crescimento, com maior aperto das políticas orçamentais. Em vez disto, devem deixar funcionar os estabilizadores automáticos e depois coloca duas condições. Desde que o financiamento esteja disponível e as preocupações com a sustentabilidade o permitam. Portanto, aqui, nestas duas premissas, estão, efetivamente, a base da recomendação do FMI, que, para um economista, parece-me que é perfeitamente lógico nas suas recomendações. Portanto, convém, quando quando nos pronunciamos sobre determinado tipo de matérias, o possamos fazer com o conteúdo total que a notícia, as notícias assim o exigem. E todos nós percebemos, e o Sr. Deputado Vitalino Canas tentou aqui acentuar a divergência entre o PSD e o CDS, uma nuance, chame-lhe o que quiser, mas aquilo que, em que está assente a governação deste país está assente na transmissão de confiança que este governo está a dar aos mercados. E aquilo que o Primeiro-Ministro sempre realçou é da necessidade do cumprimento cabal daquilo que Portugal assinou, e não foi o PSD que assinou, assinou com a chamada Troika, porque só com o restabelecimento desta confiança e a garantia desta confiança é que os mercados podem eventualmente deixar-nos em paz. Claro que não estamos sozinhos neste desafio. A questão da Grécia está a complicar, e de que maneira este trabalho exemplarmente feito até agora pelo Governo, acrescentando a isto, neste momento, a introdução de alguma instabilidade na Espanha e nomeadamente da Itália, em que podem eventualmente complicar o trabalho de casa feito pelo governo português. O Primeiro-Ministro, aquilo que disse é que, na atual circunstância, nem mais alargamento de prazo, nem mais pedido de novo financiamento, mas se por circunstâncias externas, fazendo nós todo o nosso trabalho que nos comprometemos, isto não chegar, de certeza absoluta que haverá por parte das entidades europeias, para Portugal ou para qualquer outro país que cumpra perfeitamente aquilo que se comprometeu, haverá necessariamente uma ajuda, como Portugal também eventualmente poderá ajudar os outros países a que estejam eventualmente em dificuldade. Portanto, Sr. Secretário de Estado, aquilo que concretamente lhe queria colocar era o seguinte: acha que nesta agenda relativamente ao crescimento, sendo informal, alguma medida em concreto poderá ser tomada de todos os 8 pontos que nos colocou aqui, ou são, dada a vastidão da agenda, será apenas mais um aprofundamento destas medidas, sem qualquer medida neste momento em concreto que se adote, dada a urgência de algumas questões, nomeadamente relativamente ao financiamento da economia europeia?
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos São Martinho. Agora sim, não tenho novas inscrições, e, portanto, passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder em conjunto.
Muito obrigado. Relativamente às questões do Sr. Deputado Vitalino Canas, os impactos nos ratings, das alterações de ratings, quer no FEF, quer nos 9 países que tiveram alteração, eu não conheço estudo nenhum que tenha sido feito sistematicamente. No entanto, alguns destes países, inclusive o FEF, já voltaram ao mercado depois da alteração de rating e não houve um impacto considerável. Portanto, até agora, o impacto financeiro em termos do custo de financiamento destes países e do próprio FEF não foi relevante. Sobre a atitude proativa dos Estados com os excedentes que o Sr. Deputado Vitalino Canas falou e que depois o Sr. Deputado Silva Pereira também falou relativamente à Alemanha, o crescimento económico dos países como a Alemanha não é feito só por via do orçamento do Estado respectivo. Não é só investimento público que cria crescimento económico. O que estes Estados têm defendido é que eles manterem contas públicas sãs é fundamental para a solidez financeira do próprio Estado, para o seu crescimento económico e para a própria solidez da Europa. Nós não queremos pretender que o FEF tenha um bom rating e depois querer ao mesmo tempo que a Alemanha e os países com melhor situação orçamental ponham em questão esse rating. Eu estou de acordo com o Sr. Deputado que era muito importante que esses países que têm situações mais fortes crescessem mais. E isso eu estou totalmente de acordo. Agora, o crescimento pode e deve ser feito pelas vias normais, nomeadamente da economia privada, e não só pela via do investimento público e do aumento do endividamento e do déficit público. É importante para a Europa que esses países em melhor situação mantenham o seu rating. Eu recordo que Portugal neste momento financia-se às taxas do FEF, nomeadamente com custos à volta dos 4%, e esses 4% são permitidos porque no FEF estão garantias de países com bom rating, nomeadamente da Alemanha. E, portanto, é importante que realmente os países com maior solidez e com economias mais fortes possam crescer. Tenho mais dúvidas em acompanhar o raciocínio que o crescimento deve ser feito por aumento dos respectivos déficits e respectivos endividamentos, pondo em questão os respectivos ratings e a situação financeira global da Europa. Sobre as questões do Sr. Deputado Duarte Marques sobre o Erasmus para Todos, eu vou ter que ver para lhe responder. Não sou eu que acompanho este dossiê, não é o Ministério de Negócios Estrangeiros, mas eu irei com certeza ver o que se passa e depois dar-lhe conhecimento de qual é o ponto de situação. O desemprego jovem, de qualquer das formas, é um dos temas que de certeza vai ser abordado neste Conselho Europeu. A Europa tem neste momento os números que eu vejo é de 23 milhões de jovens desempregados. Esse é um problema que preocupa todos os governos. Eu apontei alguns caminhos que podem ser discutidos, mas esse com certeza vai ser discutido. E já agora, ligando à questão do Sr. Deputado Carlos Silva Pinto, sobre quais são as medidas concretas que vão ser discutidas, aqueles 9 pontos que eu indiquei são...
Carlos São Martinho, desculpe.
Desculpe, Carlos São Martinho, peço desculpa. Os 9 pontos que eu indiquei são, neste momento, os temas que estão em cima da mesa. Não são a agenda para a reunião, porque senão ficavam lá vários dias a discutir aquilo. Portanto, os chefes de Estado vão escolher quais são os temas mais importantes para cada país. Eu estou convicto que sairão do Conselho Europeu orientações para a Comissão para aprofundar alguns desses temas. Provavelmente não sairão decisões concretas, porque não há nada em cima da mesa pronto para aprovar, mas sairão decisões concretas no sentido da Comissão aprofundar este e aquele tema, esta e aquela medida, no sentido da sua implementação. Voltando às questões do Sr. Deputado Duarte Marques sobre a Hungria. Portanto, a Hungria tem neste momento um problema sério de contas públicas. A Hungria, como se recordam, tinha um plano com o FMI. O novo governo do primeiro-ministro Orbán, quando tomou posse há cerca de um ano, disse que não precisava do apoio do FMI e que não precisava do respectivo programa de assistência e, portanto, interrompeu o programa. E, neste momento, as informações que temos é que a Hungria precisa, até março, de um programa de assistência de cerca de 25 milhões de euros. E, portanto, é isso que a Hungria está, neste momento, a negociar com a União Europeia e com o FMI. É um programa que a União Europeia decidiu chamar, e a nossa vê muito bem, que só poderá ser analisado uma vez esclarecido os diferentes, ou segundo a interpretação da Hungria, as dúvidas que resultam de legislação que entrou recentemente em vigor na Hungria, no que diz respeito à jubilação dos juízes e aos regimes dos tribunais, nomeadamente o Tribunal Constitucional. Há medidas como a reforma antecipada nos próximos 3 anos aos 62 anos de todos os juízes, que deixam muitas dúvidas de qual é, digamos, a razoabilidade dessa medida. E, portanto, a União Europeia, através do Presidente da Comissão, escreveu uma carta à Hungria comunicando a abertura de procedimentos relativamente a uma série de legislação que, no entender da União Europeia, não corresponde ao acquis comunitário, às regras básicas que uma democracia e um país pertencente à União Europeia deve respeitar. A Hungria veio esclarecer que eram equívocos, que eram mal entendidos, que estava disposto para esclarecer, mas está neste momento a decorrer o trabalho de campo, quer no sentido do programa de assistência, quer no sentido de avaliar qual é a legislação que terá a ser corrigida. Relativamente às questões do deputado Serpa Oliva, sobre a questão do desemprego, conforme referi, eu acho que esse é um dos temas obrigatórios do Conselho Europeu. Eu espero, aqui não tenho a certeza, que possam ser tomadas também orientações ou posições relativamente ao financiamento às pequenas e médias empresas. a meu ver, a principal forma de combater o desemprego na Europa vai ter que ser o crescimento económico e o desemprego criado pelas empresas. Não é emprego criado pelo Estado que é sustentável na atual situação. E, portanto, eu espero que sejam tomadas medidas relativamente às PMEs. Eu indiquei medidas relativamente ao aumento da capacidade de financiamento do BEI, indiquei medidas relativamente à possível criação de um fundo com as sobras dos fundos estruturais, dos fundos europeus para financiar PMEs e indiquei também o capital de risco. Eu espero que nesta matéria possam ser tomadas medidas, que eu parece-me que é por aqui que se tem que combater o desemprego. As medidas do desemprego jovem que referi são muito importantes e são relevantes, mas aquilo que pode ter realmente um impacto verdadeiro é arranjarmos forma de aumentar o financiamento às nossas empresas, de forma a poderem voltar a crescer. Sobre o alargamento, Portugal tem sido favorável ao alargamento aos países dos Balcãs. Consideramos que são países que verdadeiramente pretendem aderir à União Europeia e aderir ao projeto europeu nas suas várias vertentes. A Croácia está aprovada a adesão em junho. A Sérvia está prevista uma decisão até março. A Sérvia, neste momento, ainda nem sequer foi-lhe atribuído o estatuto de candidato. A Sérvia tem vindo a adaptar todo o processo da adesão europeia da Sérvia, tem sido exemplar, tem vindo a adaptar toda a sua legislação, tem vindo a adaptar toda a sua forma de proceder, tem o único problema do Kosovo, que tem sido um entrave à atribuição do estatuto de candidato à Sérvia. Recordo que a Sérvia, ao longo do último ano, fez um esforço muito grande de cumprir a entrega ao Tribunal Penal Internacional de uma série de militares envolvidos nos atentados aos direitos humanos que se passaram naquela região, e isso é particularmente difícil num país muito nacionalista como é a Sérvia. O partido atualmente no governo é um partido muito pró-ocidental, muito pró-europeu, e, portanto, a nosso ver, é muito importante, quer para a situação interna da Sérvia, quer para a situação geopolítica dos Balcãs, que seja atribuído o estatuto de candidato à Sérvia agora no Conselho Europeu de março. E, portanto, Portugal tem defendido consistentemente essa posição nos vários fóruns europeus. Esperamos que esta tese venha a ter vencimento. Sobre a questão do tratado, Sr. Deputado Silva Pereira. Portanto, indo começando pelo artigo 9º, em que é o que se foi eliminado a referência ao Europlus Pact. Foi substituída a referência ao Europlus Pact e foi acrescentada vou traduzir em direto, porque tenho só em inglês, as partes contratantes tomarão todas as medidas necessárias para atingir os objetivos de aumentar a competitividade, promover o emprego, contribuir para a sustentabilidade das finanças públicas e reforçar a estabilidade financeira. Isto, na prática, são os objetivos do Europlus Pact. Aqui estão postos detalhadamente. O Europlus Pact passou a referência a isso para os considerandos. Nos considerandos foi incluída a referência ao Europlus Pact. Eu interpreto isto mais como uma arrumação de texto e uma clarificação do que é que se pretende em termos de objetivos, mais do que uma manifestação concreta de dúvidas sobre o Europlus Pact, que tem sido um tema repetido em todos os Conselhos Europeus como objetivo real de todos os países. Portanto, não me parece que haja uma desistência relativamente ao Europlus Pact. Acho que é simplesmente uma questão de arrumação jurídica do texto. No artigo 13º, sobre a intervenção do Parlamento, ele não foi eliminado, ele foi substituído. E, portanto, o que está estabelecido agora era que, como previsto, vou traduzir em direto, mais uma vez, peço desculpa, como previsto no título 2º do protocolo número 1, do papel dos Parlamentos Nacionais na União Europeia, o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais de todas as partes contratantes determinarão em conjunto a organização e promoção de uma conferência dos presidentes dos comitês orçamentais de cada Parlamento Nacional e dos presidentes dos comitês relevantes do Parlamento Europeu. Portanto, isto é na substância, aquilo que é alterado é que é esclarecido que quem se reúne são os presidentes das Comissões de Orçamento e Finanças. Portanto, eu acho que aqui é uma precisão mais do que uma alteração substancial. Aqui confesso que...
O que estava no artigo 12º é que eles se reúnem para discutir, em particular, a condução das políticas económicas e orçamentais.
Sim.
Em associação com os...
E agora diz na mesma que se reúnem nos termos do que está estabelecido hoje em dia no tratado de funcionamento. E, portanto, eu aqui não vejo uma alteração. Enfim... Não é alterada a posição, fica na mesma no artigo 13º. Não foi alterada a posição aqui. Agora, isto confesso que eu estou, se calhar, eu espero que estarmos a ver a mesma versão, mas na versão que eu tenho aqui, mantém-se no artigo 13º com esta redação que eu acabei de traduzir em direto. Sobre o último artigo que o Sr. Deputado referiu, eu confesso que eu não consegui aqui identificar essa alteração, mas pareceu-me que era uma precisão, mas eu confesso que aqui não consigo identificá-la. Eu aqui a indicação que tenho é que este era próprio já cá estava. Pronto, eu aí peço desculpa. Certo. Vamos lá ver, isto é um documento que está a ser discutido a 27, é bom ter noção, com a intervenção do Parlamento Europeu, do Banco Central Europeu, da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, com contributos de todas estas partes. E, portanto, isto são centenas e centenas e centenas e centenas de páginas de contributos. Há aqui uma liderança por parte do Presidente do Conselho, mas tem sido uma liderança bastante democrática. E, portanto, isto tem havido alterações para de todos os lados, de todos os gostos, e com grande incidência por parte de jurídico. Vai ser discutido na Cimeira, eu acho que vai ser fechado na Cimeira. O principal ponto em aberto que está neste momento em cima da mesa é a questão das sanções, que essa é realmente uma alteração substancial e com algumas reticências até jurídicas. Esse é o principal ponto em aberto. Todo o resto, eu não interpreto, como o Sr. Deputado estava a referir, as últimas alterações no sentido de diminuir a importância da coordenação económica. Não interpreto nesse sentido, interpreto mais no sentido da importância. É evidente que eu estou de acordo, e já aqui o transmiti, que este deputado, no que diz respeito às medidas de crescimento económico, promoção de crescimento e desenvolvimento económico, não é um tratado muito completo e muito forte. Isso eu já aqui reconheci, mas também, digo-lhe honestamente, é difícil que um tratado seja. Um tratado é um instrumento regulatório, não é um instrumento, se calhar, adequado para promover o crescimento económico ou para pôr grandes medidas de crescimento económico. É, no entanto, um passo, a meu ver, no bom sentido, no sentido da coordenação da governação e do reforço da credibilidade. E isso é muito importante na atual situação da Europa.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Estado. Por favor, nós não podemos prolongar ad eternum, mas...
Não é uma interpenção, é uma interpelação à mesa, mas creio que devo fazê-la com a presença do Sr. Secretário-Estado, porque pode contribuir. Como se pode ver pelo debate que tivemos aqui, esta sequência de várias versões do projeto do tratado às vezes torna difícil o debate. Eu não sei se não seria possível, ou o Sr. Secretário de Estado, se esse trabalho estiver feito no Ministério, ou os serviços de apoio à Comissão, haver aqui um quadro comparativo que mostre a evolução das várias versões, aquelas que nós sabemos. Há uma de 12, e aparentemente haverá uma outra anterior que o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira estava a referir. Há uma agora de 19. E esta evolução é importante, às vezes, para perceber o fluxo do debate. Se fosse possível haver um quadro comparativo que nos permitisse ter uma noção de como é que esse debate tem evoluído, seria ótimo. Talvez o Ministério já o tenha. Se já tiver, poupa-se o trabalho aqui aos serviços da Comissão.
Senhor Secretário, enfim, eu queria dizer que, independente da elaboração do quadro, pelo menos as diferentes versões, penso que seria útil nós termos, penso, têm chegado à Comissão, E eu penso também que, não sei se, uma vez que poderá haver dúvidas, se estamos a referir exatamente à mesma versão, mas penso que, um outro ponto que queria referir, é que estas audições sucessivas, embora muito periódicas e envolvendo o necessário esforço, penso que, a meu ver, também neste aspecto têm demonstrado a sua utilidade, portanto, que é realmente o fato de nós podermos acompanhar a evolução das diversas versões do texto. Mas, se quiser responder à interpelação...
Sr. Presidente e Sr. Deputado, eu talvez propusesse o seguinte, em princípio hoje chega uma nova versão. É a informação que eu tenho, foi por isso que eu também não distribuí, não trouxe ainda esta anterior. E eu propunha distribuir essa versão e distribuirei uma versão comparada com as versões anteriores. A ver se isso depois, eventualmente, eu não tenho esse tal quadro comparativo versão a versão, porque isto houve tantas nos últimos dias que nós já temos. O que temos é uma versão comparada face à versão inicial e assinalando todas as alterações que, entanto, foram introduzidas.
Muito obrigado, Sr. Secretário, isso será muito útil. Agradeço esta colaboração. Penso que teremos também aqui uma nova reunião para fazer o follow-up, o seguimento na sequência da reunião do Conselho. Vamos agendá-la. Penso que estará para dia 1, mas veremos. E chegamos aqui ao fim desta primeira parte da reunião. É só o tempo. Nos despedimos do Secretário de Estado e continuamos ad continuo. Muito obrigado.